E aí, agora, aí você dá um print aqui, né? E aí bate uma foto e coloca aquilo que tá ali. O professor de matemática me ensinou que entre 2 e 5 tá cheio de número negativo. Pô, esse professor tá maluco ou eu que tô doido? Porque pra mim, entre 2 e 5, não tem número negativo. Pra mim, entre o 2 e o 5, só tem números que são positivos. Eu concordo com você. Valores de x entre 2 e 5, não tem como eu te falar que entre 2 e 5 existem números negativos. Isso não existe. O que eu preciso que você entenda é que aquele negativo que eu coloco ali, ele tem a ver com os resultados. É uma dependência de duas situações, certo? Eu tenho os valores de x e ao substituir valores de x naquela expressão, valores de x que estejam entre 2 e 5, o resultado daquela expressão vai ser negativo. Vocês entendem que aqueles sinais que eu estou colocando ali têm a ver com o resultado dessa expressão? É isso que eu estou te falando. Essa expressão que está aqui, ela tem resultado negativo se o meu x estiver o quê? Entre o 2 e o 5. O que vai acontecer se eu pegar aquela expressão que está ali e nela colocar valores que sejam maiores do que 5? Ah, Bruno, eu vou começar a testar aqui. Vou trocar o x por 6, por 7, por 8, por 10 para ver o que vai acontecendo. Não é assim que você vai ser feliz na vida. Simplesmente, pelo estudo ali da parábola, você consegue provar que a partir do 5, porque no 5 o resultado é igual a zero. A partir de 5, qualquer substituição de valores de x que você fizer aqui nessa expressão tem que necessariamente gerar um resultado positivo, certo? Por quê? Ó, todos os valores de x que fossem maiores do que 5, ao serem associados aqui, olha, ao trecho do gráfico, você ia perceber que eles iriam gerar resultados o quê? Resultados positivos. Tranquilo? Então, acabou. E aí, por isso que as raízes são tão importantes. Porque as raízes, como elas indicam para a gente os valores em que anulam, o que a gente tem é isso. O que a gente tinha aqui era valores de x e percebendo que os valores de y eram positivos. Chega nas raízes, a gente tem o ponto que anula. Tem um trechinho ali do gráfico que fica abaixo. Então, as raízes é que são os nossos referenciais com relação à mudança do sinal. O sinal da expressão, perfeito? Os valores de x, a gente sempre imagina que eles estão ali crescendo. E esses valores de x têm associações ao que seriam os valores de y, que para a gente aqui corresponde ao resultado daquela expressão. E aí o que a gente deixaria indicado aqui, por exemplo? Isso aqui que eu estou fazendo é o que a gente chama de estudo de sinal. O que eu estou te mostrando aqui, então, é o seguinte, que essa expressão... Aí, o que eu tinha te pedido? O que eu tinha te pedido? Isso que está aqui, ó. Ah, eu preciso de resultados maiores ou iguais a zero. O que eu falei no início? Isso aqui vai ser importantíssimo. O que é o maior ou igual a zero? Maior que zero foi o que a gente falou, é a parte acima do eixo x. Igual a zero são as raízes propriamente ditas. Então, o que vai acontecer? Que intervalos que me interessam aqui? Ó, me interessam esse intervalo aqui. Ó, esse intervalo que está aqui me interessa. E esse intervalo que está aqui, ó, ele me interessa. Por quê? Porque são os intervalos que fizeram com que a minha expressão tivesse valores o quê? Maiores ou iguais a zero. Iguais a zero nas raízes. Então, o que seria, por exemplo, a solução para aquela inequação que está ali? X ao quadrado menos 7x mais 10 maior ou igual a zero. O intervalo que a gente teria como solução seria esse daqui, ó. Deixa eu indicar para vocês aqui. Se a gente for deixar a solução formal, é algo assim, ó. Solução x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o meu valor de x tem que ser menor ou igual a 2, ou o meu valor de x tem que ser o quê? Maior ou igual a 5. Inclusive, o conectivo utilizado tem que ser o correto. Aqui é um conectivo ou, tá bom? O conectivo ou, ele passa a ideia de união na teoria dos conjuntos. Então, é porque é aquele primeiro intervalo em união com o segundo. Aí você não pode colocar um conectivo e. Veja se você conseguiu me entender. Solução para aquela inequação que está ali. A gente disse que é um conjunto de x que pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, pode ser qualquer número real. Tal que, aquela barrinha é o tal que. Tal que esse x tem que ser menor ou igual a 2. Bruno, eu não entendi por que tem que ser o igual a 2. Vejam, valores de x menores que 2 tornam a minha expressão positiva. Agora, se o meu x for exatamente igual a 2, meu x for exatamente igual a 2, eu torno a minha expressão o quê? Igual a zero, certo? Daqui a pouquinho eu coloco outros exemplos, tá bom? Do que seria... Ah, mas aí eu sempre vou colocar, então, menor ou igual? Não, aqui é porque como ali em cima eu tinha te pedido valores que são maiores ou iguais a zero, então o 2 ele passa a fazer parte do meu intervalo. Bom, por isso que eu coloco ali x menor ou igual a 2. Ou para valores de x que sejam maiores ou iguais a 5. Bom? Então, quando você resolve a inequação, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Quando a gente está resolvendo uma equação de segundo grau, eu estou resolvendo uma equação de segundo grau. O que eu já falei para vocês? Uma equação de segundo grau, a gente pode encontrar até duas soluções. Eu resolvo uma equação de segundo grau. Eu tenho três situações apenas. Ou eu não encontro soluções, ou eu encontro uma solução, ou eu encontro duas soluções. Eu estou agora resolvendo uma inequação. Uma inequação, como essa que está aqui, se eu te perguntar assim, quantas soluções essa inequação apresenta? Essa inequação ela tem infinitas soluções. Você consegue entender isso? Porque quantos são os números reais menores ou iguais a 2? Gente, tem infinitos números que são menores ou iguais a 2. Assim como tem infinitos números que são maiores ou iguais a 5. Então, quando eu falo de uma inequação, como aqui eu estou trabalhando com uma inequação de domínio real, eu estou lidando aqui com uma situação em que eu tenho infinitas soluções. É por isso que a gente tem que ter uma estratégia, porque você não vai dar conta de ficar fazendo na mão a identificação dessas soluções. Perfeito? E o que, que eu precisei aqui? Eu precisei saber encontrar a raiz. Tudo bem que aqui eu já tinha deixado as raízes encontradas, certo? 2 e 5, eu já parti daquelas raízes, certo? Você precisa basicamente disso, das raízes e do esboço da parábola. Porque, de resto, é só olhar para o gráfico, ver que parte que ele está acima, que parte que ele está abaixo e para que valores de x que isso acontece. Depois, meu amigo, é deixar a magia rolar. Bruno, estamos na magia rolar, mas aqui ainda não está, não. Ainda está confuso. Vou aproveitar esse exemplo. Vou te colocar aqui uma outra situação usando essa expressão que está aqui mesmo. Suponhamos que eu te pedisse isso aqui, olha. Para que valores de x essa expressão que está aqui assume resultados que são menores do que zero. Veja para mim aí. X ao quadrado menos 7x mais 10 menor do que zero. Então, a mesma história. A expressão é a mesma. Está vendo ali? X ao quadrado menos 7x mais 10. Então, o começo, por exemplo, as raízes são as mesmas, a parábola, mesma história. Só que agora eu quero que você fale para mim para que intervalos de x eu tenho aquela expressão, aquele trinômio apresentando resultado negativo. Então, quando eu falo disso, entendo o que você está fazendo. Está vendo ali aquele trinômio? X ao quadrado menos 7x mais 10. Ao substituir por x valores ali naquela expressão, eu posso ter resultados positivos, certo? Eu posso trocar o x ali por um número que faça com que a expressão fique positiva. Posso trocar um x por um número ali que faça com que a minha expressão fique negativa, fique igual a zero. O que eu estou te perguntando é o seguinte, está vendo aquele trinômio? X ao quadrado menos 7x mais 10? Para que valores de x aquela expressão que está ali assume resultado negativo? Aí você olha para o gráfico. Onde que ali no gráfico tem um menor que zero? Menor que zero vai ter a ver com a ideia do negativo, certo? É isso que eu estou tentando linkar. Menor que zero tem a ver com a ideia do negativo. Onde que eu tenho, então, para que intervalos de x que eu tenho aqueles valores ali menores do que zero? Ora, para todos os valores que estejam o quê? Entre 2 e 5. Perfeito? Do jeito que foi colocar aqui, ó. Entre 2 e 5, a gente tem esse trinômio que está aqui com resultado menor que zero. Então, se eu for colocar meu conjunto de solução, eu poderia colocar assim, olha. Solução x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x não é um número que está aqui entre 2 e 5? Entre 2 e 5, como que eu coloco isso aqui na linguagem matemática? Se o meu x está entre 2 e 5, eu coloco assim mesmo, olha. O meu x está entre 2 e 5. Só que aí eu coloco assim, ó. Que 2 é menor que x e que x é menor que 5, certo? E é a mesma coisa que dizer que x é maior que 2 e, ao mesmo tempo, esse x tem que ser menor que 5, perfeito? Então, eu falo isso, aí eu falo como Bruno que um dia não entendeu isso e que, na mesma situação de vocês, como um aluno, como que eu comecei a olhar para isso e acreditar nos resultados que eu estava encontrando? Eu começava por conta própria a substituir os valores. Aí eu encontrei ali um X entre 2 e 5. Não, peraí, deixa eu ver se eu acredito nisso mesmo. Pega ali um X, qualquer número que esteja entre 2 e 5. Pega um X, por exemplo, igual a 3. Pega o X igual a 3 e enfia ali naquele trinômio. Ó, o meu trinômio é esse. X ao quadrado menos 7X mais 10. O X igual a 3 não está aqui entre 2 e 5? Isso. Então, ó, se eu pegar o X e trocar por 3, olha o que, que vai acontecer. 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 10. Faz essa conta para mim. 3 ao quadrado vai dar 9. 7 vezes 3 vai dar 21 mais 10. 9 mais 10 vai dar 19. 19 menos 21 deu quanto? Deu menos 2. Aí você consegue entender o que, que é esse negócio aqui? É o que eu estava te pedindo. Ó. Eu quero saber para que valores de x que esse negócio aqui fica menor que zero. Se eu trocar o x por 3, essa expressão ela passa a assumir um valor negativo. Perfeito? Só que por que, que eu te sabia já que isso ia acontecer? Porque quando eu fiz aqui o estudo de sinal, eu vi que todos os resultados que estivessem entre 2 e 5 estariam aqui ó, na parte de baixo, abaixo de x. Então, era de se esperar mesmo que eu fosse obter um resultado negativo. E isso vai acontecer naquela expressão, a qualquer número que você pegar, esteja entre 2 e 5. Então, de novo, quando você olha ali para aquele gráfico e vê que entre o 2 e o 5 eu coloquei um menos, eu não estou te dizendo que entre o 2 e o 5 tem números negativos. Não é isso, é essa confusão que geral faz. Eu não estou te falando que entre o 2 e o 5 tem números negativos. Eu estou te dizendo que qualquer valor que esteja entre 2 e 5, ao ser substituído naquela expressão, vai gerar um resultado negativo. É isso que você precisa entender. Eu te garanto que se você entender bem esse exemplo, talvez você tenha condição de partir até para alguns exercícios sem ter que ficar olhando todos os exemplos que eu vou colocar na sequência. Mas eu vou, passo a passo com vocês, trazer vários exemplos para que vocês consigam compreender isso aqui melhor. Até porque isso aqui é uma situação, né? Tem mais outras situações de gráficos que a gente vai detalhar aqui para ir abrindo um pouquinho a sua mente. Conseguiu passar por essa que está aqui? Aí, só para deixar claro, isso aqui também quando eu for fazendo os outros exemplos eu vou reforçando, mas a gente pode apresentar também as respostas como notação de intervalo. Como que eu posso colocar isso aqui? Ó? Valores que sejam menores ou iguais a 2, valores que sejam menores ou iguais a 2, como que eu posso colocar? Assim, ó, dizendo que eu vou de menos infinito até 2 fechado em união com um intervalo que vai de 5 até mais infinito. Eita, Bruno, como é que é? Vamos lá. Ó, x menor ou igual a 2. Se eu falo que são valores de x menores ou iguais a 2, é porque eu vou, então, de menos infinito até 2, certo? Então, a gente coloca o intervalo aberto ali no menos infinito. Está vendo o colchete para fora? Porque, então, não tem como limitar qual que é o último, certo? Então, a gente coloca colchete, ou colchetinho para fora, fechado no 2. Porque o 2, ele faz parte. Símbolo de união, perfeito? União com outro intervalo, que é o que vai de 5 até mais infinito, tá bom? O colchetinho também aberto. Lembrando que o colchete aberto ele pode ser também um parêntese. Então, pode ser assim, ó, parênteses no menos infinito, fechado no 2, em união com fechado no 5, até mais infinito, com parênteses aqui também. Gente, todo detalhe aqui, é por isso que eu estou indo com tanto cuidado. Eu sei que todo detalhe vai fazer a diferença. Você está conseguindo entender? Justifica para mim aí do outro lado. Por que, que o meu colchete está fechado no 2 e por que, que o meu colchete está fechado no 5? Ou seja, por que, que o 2 pode fazer parte e por que, que o 5 pode fazer parte? Onde que você tem a justificativa para garantir para mim aqui que o 2 tem que estar fazendo parte do conjunto e que o 5 também tem que estar? Sabe onde que está a justificativa disso? Aqui, ó. Aqui na expressão e aqui, ó, quando eu coloquei esse tracinho de baixo, indicando que tem que ser o maior ou igual a zero. É isso. A justificativa para eu estar incluindo o 2 e o 5 é o fato de eu ter colocado aqui, ó, esse tracinho embaixo. Perfeito? Porque se ali fosse simplesmente o maior do que zero, aí o 2 e o 5 não poderiam fazer parte do intervalo. Aí eu teria que ter o 2 com o colchete aberto, o 5 com o colchete aberto, porque nem 2 e nem 5 poderiam fazer parte. Então, aqui, cada detalhezinho vai ser importante. Maior do que zero é tudo que estiver acima do eixo x. Igual a zero são as raízes ou a possível raiz. Menor do que zero tem a ver com a parte que ficar exatamente abaixo do eixo x. Bom? Esse aqui é um exemplo. Aliás, deixa eu colocar aqui também esse, ó. Se fosse esse que está aqui, só que na notação de intervalo, ok? Na notação de intervalo, esse entre 2 e 5 aqui, aí aqui vocês estão vendo, ó. Aqui eu não coloquei menor ou igual. Ah, mas por que aqui você não colocou o menor ou igual? Porque, ó, aqui eu não posso, nessa situação que eu criei, eu não poderia incluir o 2 e o 5. Por que que não? Porque aqui eu não pedi valores que fossem menores ou iguais a zero. Eu pedi valores que fossem estritamente menores que zero. Então, os valores que tornam essa expressão menor que zero são os valores que estão necessariamente entre 2 e 5, mas não podendo ser nem o 2 nem o 5. Então, como que eu representaria isso aqui na notação de intervalo? Porque uma possível questão, né, desse tipo pode trazer uma resposta assim ou assim. Então, para essa que está aqui, entre 2 e 5 dessa maneira, ou eu poderia colocar assim, ó, de 2 e 5, entre 2 e 5, porém com intervalos abertos, ok? Muito bem, isso aqui é uma situação, deixa eu colocar outra para você. Aí aqui, vamos imaginar que eu tivesse, então, isso que está aqui, ok? Ó, eu já vou colocar aí na equação, vou colocar a solução, e aí nos próximos blocos, a gente vai ter que encontrar essas raízes. Aqui eu estou colocando uma situação em que eu já te dou a raiz pronta, tá bom? Nos próximos blocos, a gente vai ter que encontrar essa possível raiz. Mas suponhamos que eu tivesse, então, essa expressão que está aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Essa expressão me daria raiz 3. E aí suponhamos, então, eu tivesse pedido para você encontrar os valores que tornam aquela expressão que está ali, x ao quadrado menos 6x mais 9, suponhamos que eu tivesse pedido isso aqui, olha, para quais valores essa expressão que está aqui é maior que zero? X ao quadrado menos 6x mais 9 maior que zero, para que valores de x que eu tenho aquela expressão que está ali com sinal maior que zero? Então, vamos lá. Na raiz 3, eu tenho uma situação de quê? Uma situação em que a minha expressão seria exatamente igual a zero, certo? Não lembro que eu falei com o exemplo anterior. Tudo que estiver acima do eixo x, positivo. Valor exatamente do eixo x, ou seja, raiz ou raízes, igual a zero. Abaixo do eixo x, valores negativos. Você está percebendo? E aquela expressão que está ali, o gráfico dela não tem nenhum trecho abaixo, certo? Do eixo x. Então, é uma expressão, é isso que eu preciso que você entenda. Aquele trinômio que está ali, x ao quadrado menos 6x mais 9, não tem nenhum valor de x que você possa colocar na sua cabeça que vai transformar aquilo ali, o que vai fazer com que o resultado daquela expressão seja negativo. Conseguindo entender o que está acontecendo? Se eu fiz, aí aqui eu já estou te falando, se você fosse fazer o esboço, se você fosse encontrar a raiz, seria aquela que está ali. Então, eu já preparei uma parte aqui, certo? Mas, suponhamos que eu encontrei, então, a raiz e que eu fiz o esboço. Você está vendo que não tem nenhuma parte daquele gráfico que ficou abaixo do eixo x? Então, aquele trinômio que está ali é um trinômio que, independentemente de qual seja o valor de x, você nunca vai torná-lo negativo. Eu quero que você diga para mim, no entanto, para que valores de x que aquela expressão assume um valor maior que zero. Se é maior do que zero, é como se a bolinha aqui tivesse que ficar o quê? Tivesse que ficar aberta, certo? Bolinha aberta, por quê? Porque aí o 3 ele não pode fazer parte da minha solução. Porque no 3 propriamente dito, 3 propriamente dito, eu teria minha expressão igual a zero. Mas você vai pensar o seguinte, pô, Bruno, olha só, não tem nenhuma parte que fica negativa. No 3 seria exatamente igual a zero, mas tirando o 3, gente, todos os resultados, eles são positivos. Conseguiu enxergar isso? Ó, se você pegar um valor de x que esteja antes de 3, olha para cá, o que vai acontecer com os valores da expressão? Vão ser positivos. Se você pegar um valor de x que esteja depois de 3, o que vai acontecer com a expressão? Os valores também são o quê? Positivos. Então, como que a gente consegue simplificar esse meu questionamento ao máximo? Para que valores de x aquele meu trinômio assume resultados maiores que zero? Para todos, à exceção do x exatamente igual a 3. Porque você pode falar para mim assim, Bruno, eu entendi que são todos os valores de x menores do que 3, ou os valores de x maiores do que 3. Tá certo, só que eu acho que dificilmente isso surgiria como uma alternativa de prova, mas errado não tá não. Você pode colocar para mim aqui, olha, que se os valores de x fossem menores do que 3, ou se os valores de x fossem maiores do que 3, qualquer, pode fazer para acreditar em mim, pega ali, qualquer valor de x que seja menor do que 3, qualquer valor de x que seja maior do que 3, você vai ver que qualquer substituição que você fizer de valores que estejam naquele intervalo, vai fazer aquela expressão ficar maior do que zero. Só que dizer que é menor do que 3 ou que é maior do que 3 é a mesma coisa que dizer simplesmente, isso aqui ó, é equivalente a se dizer que o meu x tem que ser necessariamente o quê? Diferente de 3, certo? Se o meu x não for 3, aquela expressão tem que ser maior do que zero. Agora, se eu te perguntasse isso aqui, para que valores de x, olha para cá, 6x ao quadrado menos 6x mais 9 tem que ser menor do que zero. Para que valores de x, aquela expressão que está ali, é menor que zero? X ao quadrado menos 6x mais 9 menor que zero. Aí, o que a galera às vezes confunde, né? Abram. Se é menor do que zero, então os valores de x têm que ser menores do que zero. Não é isso. É olhar para o gráfico e tentar perceber o seguinte. Que parte daquele gráfico que está abaixo de zero? Quando eu falo de abaixo de zero, é olhar a parte do gráfico que está abaixo do eixo x. Que parte daquele gráfico está abaixo do eixo x? Fala para mim. Pô, Bruno, não tem. Então, se não tem, é porque a solução para essa inequação que está aqui, ó, solução para essa inequação seria o quê? Conjunto vazio. Não tem solução. Perfeito? Entenda o que é isso que você está concluindo. O que é essa história de solução vazia? Significa que não existe um número que você vai colocar naquela expressão que vai fazer com que o resultado daquela expressão seja negativo, certo? Aquela expressão que está ali, por exemplo, representasse o lucro de uma empresa, tá ótimo. Seria uma situação, então, em que a empresa ou tem lucro exatamente igual a zero ou só positivo. Por quê? Aquela expressão, se o lucro da sua empresa fosse modelado por aquela expressão que está ali, estaria perfeito, porque seria sinal, então, de que você jamais teria lucro negativo, certo? Se eu te perguntar isso daqui, vamos ver se você está atento. X ao quadrado menos 6x mais 9 menor ou igual a zero. Vamos lá. X ao quadrado menos 6x mais 9 menor ou igual a zero. Para que valores de x aquela expressão que está ali me dá resultados menores ou iguais a zero? Menor do que zero, a gente já viu que não tem. Agora, igual a zero tem. Se fosse, olha que dos três exemplos, é o primeiro que eu estou colocando agora com o tracinho do igual. Eu estou colocando o tracinho do igual, do menor ou igual a zero, aí eu tenho que lembrar que aquele 3 volta a fazer parte. Então aí, se fossem valores menores ou iguais a zero, entenda, menor do que zero não tem, certo? Agora, igual a zero, ó, igual a zero, tu tem. Então aqui, ó, a solução seria o número 3, certo? X ao quadrado menos 6x mais 9 menor ou igual a zero. Que valores de x fazem com que isso aconteça? Ó, menor que zero, não tem valor de x que vai tornar aquilo menor que zero. Agora, igual a zero tem. Quem? O 3. Tanto que você fizer 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9, vai dar exatamente igual a zero. Então, só aquele número ali torna a expressão igual a zero. Tá bom? Vamos para mais um. Suponhamos que eu colocasse para vocês isso aqui, ó. Isso aqui, beleza? E aí, suponhamos que a minha inequação fosse essa, ó, x ao quadrado menos x mais 1. Na verdade, meu trinômio, deixa eu só ver aqui. É, menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 1. Isso. Suponhamos que eu tivesse isso aqui, tranquilo? X ao quadrado menos x mais 1. Aí, se você fosse olhar para aquilo ali como uma equação, você ia ver que o discriminante seria negativo, certo? Se o delta é negativo, significa que não tem raiz real. Qual que é a interpretação disso no gráfico? Se não tem raiz, é porque a parábola não pode esbarrar no eixo x, certo? E como o a é positivo, a concavidade ficaria então virada para cima. Então seria uma situação semelhante a essa que está aqui. a parábola não corta o eixo x, como o A é positivo, a concavidade está toda para cima. Aí eu te pergunto o seguinte, quais são os valores de x que tornam essa expressão que está aqui maior ou igual a zero? Quais são os valores de x que tornam aquela expressão que está ali maior ou igual a zero? Brunão, vamos de novo, gente. Não tem erro, não. Maior do que zero é tudo que estiver acima de x. Igual a zero são as raízes, raiz ou raízes. Abaixo de zero é a parte do gráfico que estiver abaixo do x. Qual parte desse gráfico está acima de x? Todo. O gráfico todo está acima de x. Concorda comigo? Ó, então, a parte do maior do que zero, maior do que zero, ó, o gráfico todo está acima de zero. Qual que é a parte aqui desse gráfico que está tornando a expressão igual a zero? Não tem. E qual que é a parte que está menor do que zero? Não tem. Então, eu te pergunto, para que valores de x eu tenho aquela expressão que está ali resultando de valores maiores ou iguais a zero? Para todos os números reais. Qualquer número que passar na sua cabeça, você pode perder aí a sua vida inteira substituindo valores de x naquele trinômio, que você vai ver que qualquer que seja um número real que você invente, ao substituir esse x naquela expressão, o resultado vai ter que ser maior do que zero. Então, se o lucro da minha empresa, por exemplo, fosse modelado por uma função como essa, eu estaria no céu. Por quê? Porque seria sinal de que jamais o meu lucro seria até igual a zero. Eu teria sempre lucro o quê? Sempre lucro positivo, perfeito? Por quê? Porque o meu gráfico está totalmente acima do eixo x. Então, aqui, ó, meu conjunto de solução seria o quê? Conjunto dos números reais. Agora, se eu te perguntasse x ao quadrado menos x mais 1 menor do que zero. X ao quadrado menos x mais 1 menor ou igual a zero. O que que ia acontecer? Que parte aqui está menor que zero? Menor que zero, em outras palavras, é que parte desse gráfico que está abaixo aqui do eixo x? Tem alguma parte do gráfico que está abaixo do eixo x? Não. Então, significa que o conjunto de solução é vazio. Não tem valor de x que torne essa expressão menor que zero. Tem algum valor de x que torne essa expressão menor ou igual a zero? Não tem. Então, o conjunto de solução aqui seria o quê? Seria vazio. Perfeito? Bom, isso aqui vai começar a aquecer os motores. Sério, Bruno? Sério, na boa, um pouquinho da visão que eu dei nesse vídeo, se você precisava relembrar ou se você precisava ajustar algumas ideias, acredito que com esse vídeo que está aqui você já possa ter conseguido isso. E talvez nem sinta tanta necessidade de acompanhar a explicação do que eu vou trazer nos próximos vídeos. Bom, mas vou fazer. Nos próximos vídeos a gente vai passo a passo. A gente vai colocar aqui todas as peças definitivamente no lugar, bom? Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês, né, relembrar como que a gente faz o cálculo das raízes, como que a gente faz o esboço e como que a gente faz o estudo sinal propriamente dito, como que a gente vai lidar então com essas relações de desigualdade, bom? Mas aí, esse termômetro sobre o quanto esse vídeo que está aqui te ajudou ou não, aí é você que vai ter que analisar. Perfeito? Se você começar a ver os exemplos que eu vou trazer nos próximos blocos, sabram, já consegui entender. Então, velho, adianta a sua vida. Não quer dizer que você tem que passar por todos os vídeos, tá bom? Eu deixo vários vídeos aqui, porque para aquele aluno que tiver bastante dificuldade, vou abrindo aqui alguns exemplos e a gente vai com isso conseguindo organizar as ideias, mostrando, né? Aí eu trago aqui para vocês aquilo que eu sei que vai ter que ser importante. Então, daqui a pouquinho eu volto e a gente continua dando sequência aqui nesse nosso módulo que está tratando da parte de inequações do segundo grau.